Meus amados, livro de Daniel, capítulo número 2. Nós vamos ler a partir do versículo número 15. Diz assim o Senhor: E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, e revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber. Irmãos, vamos orar agora em nome do Senhor. Feche seus olhos. Aleluia. Amado Rei e Senhor desta igreja, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo. Clamamos a Ti porque Tu és Deus bendito, Tu podes falar conosco agora, Senhor. Tu podes, Senhor da Glória, ministrar aos nossos corações, à nossa alma. Tu podes, Senhor da Glória, ensinar mais uma vez, Senhor da Glória, a Tua igreja, Senhor. Fica conosco, fala, Senhor da Glória, ao Teu povo. Usa-me agora, Senhor da Glória, Pai. Toca no meu coração, na minha mente, Senhor, que nós possamos ser completamente envolvidos por Ti nesta noite. No nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Senhor da Glória. No nome de Jesus, o Filho de Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu sempre comento com a igreja que a Bíblia, ela é um manual de vida, né? Não há resposta que não esteja na Bíblia. Não há ensinamento que nós precisemos conhecer que não está na Bíblia. Basta que o homem medite nela, basta que o homem busque o conhecimento dela, para que esse homem possa ser edificado e ensinado pela palavra de Deus. Mais uma vez, irmãos, nós vemos aqui uma situação bíblica. Uma situação em que os homens de Deus, Daniel e seus amigos, estavam escravos, cativos ali no Egito, ali na Babilônia, melhor. E ali na Babilônia, irmãos amados, como em todos os lugares pelos quais nós somos servos de Deus, vamos, nós temos que ser pessoas que têm destaque. Não um destaque para chamar atenção, mas um destaque de sabedoria, um destaque de paz, um destaque de pessoas, né, que não se usam das coisas que são deste mundo para explicitar os seus sentimentos, mas antes, né, expressam do seu coração e da sua mente, das suas palavras, o verdadeiro espírito cristão. Os frutos do Espírito são essenciais para o cristão. Os frutos do Espírito são a paz, a benevolência, a bondade, a tranquilidade, a mansidão, o domínio próprio. São todos sentimentos, situações que nós devemos passar para as pessoas que estão ao nosso redor. Esses são as pessoas, essas são as pessoas que têm verdadeiramente o Senhor no coração. Se você ainda não consegue controlar algum sentimento na sua vida, você tem que orar a Deus e buscar isso, para que você possa gerar, exalar os frutos que são do Espírito. Os frutos que são tão desejados por Deus que nós tenhamos na nossa vida. Muitas situações, irmãos, acontecem no mundo. Hoje em dia nós vemos muitos lares que não têm mais o respeito entre o homem e a mulher. Nós vemos lares, irmãos, que tem pessoas que não estão suportando mais o outro. Nós vemos situações terríveis, situações de destruição completa. E acredite, né, que isso não provém de Deus. Tudo isso foi criado, foi ali manifesto, por causa da falta de Deus no lar. Por causa da falta de Deus, né, no coração das pessoas. No coração daquele que está praticando essas atitudes. Porque o verdadeiro homem e mulher de Deus busca sempre o entendimento e não a discórdia. Né? O entendimento é algo que nós devemos sempre buscar. Entenda isso, busque isso em toda a sua vida. Se você buscar o entendimento em todas as situações da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, você sempre vai ser uma pessoa de sucesso. Você sempre vai ser uma pessoa que vai alcançar aquilo que você tanto deseja. Porque a rebeldia, a discórdia, a briga não leva a lugar nenhum. O presbítero Alain, ele leu uma palavra aqui tremenda que Deus disse ao seu povo, né? Não é por força, nem por poder. Algumas versões diz, não é por força, não é por violência, mas é através do Espírito de Deus. Por força, violência, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós alcançamos as coisas que são de Deus, buscando Deus. Buscando o Senhor. Quando você busca Deus, você alcança as coisas que são de Deus. Quando você despreza a Deus, você despreza as coisas que são de Deus. E quando você despreza a Deus, você dá brecha para o diabo. Quem está desprezando Deus está abraçando o diabo. Essa é a pura verdade. Lemos aqui uma palavra, irmãos, interessantíssima, porque um rei, o rei da Babilônia, que era um reino riquíssimo, comparável na época que eles estavam vivendo aos Estados Unidos hoje, era um reino riquíssimo, forte, dominador, conquistador. Tudo se sujeitava, nações e nações se sujeitavam à Babilônia, ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. E você sabe que Israel havia sido invadido pelo rei da Babilônia, por Nabucodonosor, e ali, né, o rei, ali os soldados do rei destruíram completamente a cidade, levaram algumas pessoas cativas para a Babilônia. O povo de Israel era escravo. Né? Quem ficou em Israel, na cidade destruída, ficou para cultivar ali, né, plantações para sustento do próprio povo da Babilônia. E ali, vivendo na Babilônia, como o povo de Deus é sempre povo de Deus, Deus não abandona o seu povo. Às vezes o seu povo sofre por causa das suas atitudes que vão contra a palavra do Senhor. Porque todo aquele que pratica algo que vai contra a palavra do Senhor sofre. Todo aquele que vai contra Deus sofre. E sofre, e sofre muito, muitas vezes. Eu volto a dizer, irmãos, está faltando Deus no coração do homem. Está faltando Deus nas atitudes do homem. Está faltando Deus nas famílias, nos lares. Está faltando Deus, né? Em muitos lugares está faltando Deus, muitas vezes, naquele que já é cristão, naquele que já é crente, né? E nós não podemos considerar isso como algo que vai gerar algo positivo na vida das pessoas. Hoje, irmãos, as pessoas estão considerando as coisas que são do mundo de forma muito natural. Quando o Senhor Jesus, Deus, nos ensinou que nós não devemos nos conformar com este mundo. Você não acredite que a sua vida deve ser conduzida, né, por algo que está acontecendo neste mundo. A sua vida tem que ser conduzida por Jesus, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Você tem compromissos é com Deus, você não tem compromissos com o mundo. Porque o mundo, ele diz muitas coisas equivocadas em relação a Deus. E por isso caminha para a destruição. Esta é a pura verdade, é isso que Jesus nos ensinou tanto. E ali na Babilônia, aquele rei conquistador, dominador, teve um sonho. E o rei ficou intrigado com aquele sonho, era um sonho muito estranho.
E ele chamou todos os sábios do reino, chamou os sábios, chamou os feiticeiros, chamou todos aqueles, né, que davam conselho ao rei Nabucodonosor. E esse rei pediu que esses sábios interpretassem o seu sonho. Ele chamou os sábios e falou: interpretem o meu sonho, mas tem uma coisa que vocês vão ter que fazer. Eu não vou revelar qual foi o sonho. Vocês têm que interpretar o meu sonho e dizer qual foi o sonho que eu tive. Porque é muito fácil vocês dizerem qualquer coisa em relação ao meu sonho, né? E eu poderia acreditar em qualquer coisa que vocês estariam falando. Portanto, aquele que revelar aquilo que eu sonhei terá que revelar o que eu sonhei. E aí os sábios, irmãos amados, ficaram ali numa situação muito complexa, muito difícil. Eles argumentavam ali, o rei: rei, não é possível isso. Não há homem na terra que possa fazer isso que o Senhor falou. Não há homem que possa dizer o que o Senhor sonhou e dizer o que o sonho representa. E os sábios até disseram: somente os deuses podem responder isso. E os deuses, eles dizendo, e os deuses não habitam com os homens. E o rei ficou furioso e mandou, deu um decreto que se eles não interpretassem o sonho da forma como ele estava falando, ele iria matar todos os sábios que tinha ali na Babilônia. E obviamente que o povo de Israel que estava ali, Daniel e seus companheiros, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, Daniel que foi lançado na cova de leões, Sadraque, Mesaque e Abidinego que foram lançados na fornalha de fogo ardente e absolutamente aconteceu alguma coisa a eles. Esses eram os homens de Israel considerados sábios em Israel, aliás, na Babilônia. E ali aquela notícia que o rei havia dado chegou até Daniel. E Daniel falou assim: mas por que que o rei está tão nervoso desse jeito? Por que que o rei deu esse decreto que vai matar todo mundo? E aí aquela pessoa que estava divulgando ali aquela situação explicou e disse: está acontecendo isso porque o rei deseja que as pessoas, que a pessoa que for revelar o que significa o seu sonho, revele também aquilo que ele sonhou. E Daniel, irmãos amados, ele olhou aquela situação, observou aquela situação e ele, irmãos, ele não se incomodou com aquela situação. Antes ele falou para aquele homem: peça ao rei um tempo para que eu possa consultar o Deus de Israel, para que eu possa revelar aquilo que ele sonhou. E é interessante a atitude que Daniel teve, irmãos, porque Daniel, sabendo que ele era homem de Deus, ele chamou os seus companheiros, chamou Sadraque, Mesaque e Abidinego, né, que era o nome babilônico, o nome hebraico deles, era Misael, Ananias e Azarias. Chamou esses três e falou assim: vamos orar, orem, intercedam a Deus, para que o Deus de Israel possa revelar a mim aquilo que o rei Nabucodonosor sonhou. Irmãos, começa aí algo muito especial de Deus para as nossas vidas essa noite. Porque nós precisamos de revelações de Deus. Nós precisamos ser orientados, ensinados, conduzidos pelo Senhor. Não há aquele que confia em Deus, que tem fé em Deus, que não busque no Senhor uma orientação. Que não busque em Deus uma orientação. Eu comentei hoje pela manhã, durante o estudo, irmãos, que até para eu trocar de carro, eu oro ao Senhor. E oro durante meses, às vezes até eu sentir a resposta de Deus. Enquanto Deus não responde, eu não avanço, não recuo, fico guardando aquilo que Deus quer. Aguarde as respostas de Deus, busque as respostas de Deus. Peça a Deus que Ele esteja trabalhando e te envolvendo e te conduzindo e falando contigo, mostrando aonde você tem que ir, como você tem que realizar as suas coisas. As pessoas estão banalizando muito tudo aquilo que têm. As pessoas estão mudando de emprego sem orar a Deus. As pessoas estão, né, muitas vezes, tomando decisões importantíssimas na sua vida sem ao menos buscar em Deus se é certo ou se é errado, se é a vontade de Deus ou se não é a vontade de Deus. E mais, as pessoas estão fazendo, pecando às vezes, irmãos amados, sem se importar com Deus, achando que Deus é qualquer coisa, achando que Deus faz, aceita qualquer coisa, achando que o Senhor Deus, né, não é nada. Quando na verdade Deus zela pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra. Nós temos que aprender a viver com Deus, irmãos. Que o nosso Deus é um Deus de resposta. O mesmo Deus de Daniel é o seu Deus. Esse Deus, ele não mudou. Se você acredita na Bíblia, você acredita que Deus age da mesma forma como ele agiu ali com Daniel. Eu sempre falo, irmãos, leia a Bíblia toda, conheça tudo o que Deus fez ali. Se você agir igual, numa situação parecida aos profetas que Deus usou ali na Bíblia, Deus vai responder exatamente igual. Porque Deus não muda. Porque Deus não muda. Se a tua atitude e a tua necessidade for a mesma atitude e necessidade do povo de Israel, dos profetas, Deus vai responder da mesma forma para você. Muitos não se importam em orar e buscar. Muitos não buscam a intercessão, a ajuda, a oração para que Deus possa revelar aquilo que Ele tanto deseja para as nossas vidas. Né? Nós temos uma reunião de oração aqui às quartas-feiras, irmãos. Uma reunião desprezada pela igreja. Uma reunião, irmãos amados, que poucas pessoas se importam em vir. Poucas pessoas se importam em se apresentar diante de Deus e interceder. Eu falei aqui, acho que foi na quarta-feira, não lembro que dia que eu falei aqui, né? Não existe uma pessoa nesta igreja que não tenha algo para pedir para Deus. Às vezes não é para você, mas é para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu primo, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe. Todos têm algo a pedir a Deus. Todos têm algo a oferecer a Deus. Todos têm algo a clamar a Deus, irmãos amados. É, e venha na reunião de oração. Venha para clamar, pedir, como Daniel ali fez. Vamos clamar ao Senhor. Chamou os seus companheiros e falou: vamos clamar a Deus. Nós precisamos da resposta. Eu sei que você precisa de respostas. Faça a sua parte. Não pense que Deus é obrigado a fazer tudo o que você quer. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com o homem, ele tem compromisso com a palavra dele. A palavra dele comanda todas as coisas desse mundo. Muitas pessoas, né, às vezes, chegam na presença de Deus: eu queria só agradecer. Não perca a oportunidade. Agradeça e peça por alguém que está necessitando. Nem que seja, irmãos amados, um vizinho. Mas venha clamar ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de resposta. Nosso Deus é um Deus que resolve todas as coisas. Se você não buscar, se você não clamar, eu tenho certeza que a palavra de Deus não vai se cumprir na sua vida. Quando Deus falou assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, ele não estava brincando. Você não adianta você buscar a Deus com uma oração de 30 segundos. Não adianta você buscar a Deus com uma oração que mais parece uma reza do que uma conversa com Deus. Não adianta, irmãos. A igreja, ela tem que aprender a conviver com Deus do jeito que Deus quer, não do jeito que é confortável para nós. A igreja precisa aprender a fazer as coisas como Deus ordenou e não como nós queremos que elas sejam. Deus ensinou muitas coisas, né? Vou lembrar vocês que Jesus orava todos os dias 4 horas enquanto estava na terra. 4 horas ele orava por dia. E você acha que a tua oração, ele era Deus, sempre foi Deus, e você acha que a tua oração de 5 minutos vai ter o mesmo impacto e vai ter a mesma eficiência do que uma oração como aquela que Jesus fazia? Nós devemos entender estas coisas. Daniel orou, e o que aconteceu? Daniel e seus companheiros oraram, e o que aconteceu? A resposta de Deus, a revelação de Deus. Deus deu aquilo que eles haviam pedido. Revelou exatamente o que o rei Nabucodonosor havia sonhado. E revelou mais. Ele revelou o sonho e revelou qual era a interpretação do sonho, para que Daniel pudesse chegar até o rei e revelar aquilo que era impossível. Impossível para o homem. Impossível. Não existia e não existe até hoje possibilidade de um homem, na sua condição natural, revelar aquilo que uma pessoa sonhou. Não existe condição. É impossível para o homem realizar tal situação. Mas como nós sabemos que Deus controla todas as coisas, tudo é possível para Deus, né? Eu gostaria que você prestasse atenção também e entendesse aquilo que Daniel falou aqui. Quando Deus falou com ele, revelou aquilo que estava acontecendo ali, o sonho, Daniel exaltou a Deus e disse assim: olha só, olha a verdade que Daniel falou. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É Ele, é Deus, que estabelece todas as coisas, irmãos. É Ele que estabelece todas as coisas. Eu sempre falo, a gente estava ministrando sobre batalha espiritual, e uma coisa muito importante que nós falamos ali é o engano que existe no mundo hoje. As pessoas hoje veem em Deus igual o diabo, né? Vem Deus, o bem e o mal, né? A luta do bem e o mal, né? Muitas pessoas têm essa visão, a luta do bem e o mal. Deus é o bem e o diabo é o mal, né? Isso já é uma mentira do diabo, porque, né, a luta não é igual. O bem domina o mal, o bem vence o mal sempre. O mal jamais terá autoridade sobre Deus. O mal jamais vencerá o bem. E as pessoas equalizam as coisas, ficam ali achando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e ignoram que Deus controla tudo. Deus controla as estrelas no céu, Deus controla, né, todas as obras das trevas. Deus domina, Deus bloqueia, Deus bota, eu sempre falo, ele bota a mão no peito do diabo e fala: para aí. E não há, ele tem que parar. Irmãos, ele não tem a mínima autoridade. Tudo está no controle de Deus. E as pessoas estão achando que não, que é uma luta insana, que é uma luta igual, quando não é uma luta igual. Deus controla tudo, irmãos. Não se engane, não se deixe envolver pelas mentiras das trevas. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus é maior do que tudo. Porque Deus domina todas as coisas. Deus estabelece todas as coisas. Deus é que estabelece todas as coisas. É. Eu sempre falo aqui, irmãos, acredite que Deus dá ordens. Deus não pede. Deus não pede. Você já ouviu isso da minha boca? Muitas pessoas acham que Deus pede favores. Ah, filhinho, me aceita. Ah, filhinho, me obedece. Ah, filhinho, por favor, vai na igreja hoje. Por favor, vai lá. Irmãos, esse não é o Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia dá ordens. E ai daquele que recusa o seu chamado. A própria Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome, cada uma delas. E são, irmãos, as estrelas são incontáveis. As estrelas são... é impossível de se contar quantas existem no céu. São milhões e milhões e milhões e milhões de milhões de milhões de milhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo nome. E a Bíblia diz que não há uma que ouse recusar o chamado de Deus. Deus dá ordens. Você precisa de uma bênção? Não confie no homem, confie em Deus. Você precisa de uma bênção? Não confie naqueles que estão ao teu redor, confie em Deus. Porque é através de Deus que você vai conquistar todas as coisas, porque Deus dá ordem ao homem. Você depende do homem, você depende do juiz, você depende do patrão, você depende de quem vai te entrevistar para um trabalho, né? Não confie no homem, não acredite que será o homem, porque Deus dá ordens àquele homem para fazer com que as coisas que você necessita aconteçam. Irmãos, Deus controla. Deus controla. Se Deus pode ordenar até o diabo para te abençoar, se ele quisesse. Vai lá e abençoa meu filho. Vai lá e devolve tudo que você roubou. Irmãos, toda autoridade está nos céus, nos céus e na terra está com Jesus Cristo. E a tua fé tem que acreditar nisso. As pessoas muitas vezes fraquejam. As pessoas fraquejam porque verdadeiramente não amam a Deus. Eu sempre, irmãos, talvez você me ache às vezes repetitivo naquilo que eu falo, mas são princípios que você precisa entender. Se você não amar a Deus, você não vai conseguir não pecar. Se você não amar a Deus, você não vai conseguir honrar Deus com as suas atitudes. Porque só quem ama a Deus, consegue vencer o pecado, consegue se mostrar diante de Deus como Ele quer. Porque nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Para agradar a Deus, nós precisamos abrir mão de muitas coisas na nossa vida. E só abre mão destas coisas quem ama a Deus. Porque amando Deus, você entende que você precisa agradá-lo, que você precisa obedecê-lo. Por isso você precisa amar a Deus. Por isso que Deus falou que ele deve ser amado, ele tem que ser amado, acima de qualquer coisa neste mundo, no universo inteiro. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E eu vou te lembrar mais uma vez aquilo que eu estou falando. Será que quem não amar a Deus acima de todas as coisas vai ser salvo? Será que aquele que não ama a Deus acima de tudo será salvo? Será salvo? Será? Será que aquele que não cumprir esta palavra será salvo? Alcançará as promessas de Deus? Eu digo para você, não. Não. Porque é um princípio. Quem não ama a Deus não consegue obedecer a Deus. Jesus disse, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Por isso, tanta insistência. Por isso, tanta insistência. Para que você abra os seus olhos, os seus ouvidos. Para que você possa fazer aquilo que é o alicerce. Aquilo que é o alicerce. Porque muitos têm lutado para vencer e não têm conseguido. Porque simplesmente Deus não é importante para eles. Porque simplesmente Deus não é importante. Deus não é importante. Deus sempre requer as primeiras coisas. Deus sempre vai requerer as suas primeiras coisas, irmãos. Irmãos, Deus vai requerer a maior importância. Deus vai requerer o melhor do seu tempo. Deus vai requerer, né, as primícias de tudo. O primeiro para o Senhor. Sempre separar o primeiro para o Senhor. O primeiro para Deus, porque se você não separar o que é primeiro para Deus, possivelmente você não vai conseguir entregar para Deus aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer. Se você deixar para você orar no tempo vago, você não vai ter tempo vago. Se você deixar de vir à igreja, né, no seu tempo que sobra, no seu descanso, você não vai vir à igreja. Se você, né, não der as primícias do seu dízimo, o seu dízimo não for as primícias, não vai sobrar no final do mês para você dar. É sempre assim. Quando você não dá o primeiro, você não consegue dar a Deus aquilo que Ele quer. Você não consegue dar a Deus aquilo que Ele requer de nós. E as pessoas precisam dar por fé, por entendimento. E o dar, irmãos, é o teu coração. E o dar é a tua mente, os teus pensamentos, a sua vida a Deus. É isso que Deus quer, a sua vida. Ele quer a sua vida entregue a Ele. E eu volto a dizer, quem não o ama não abre mão. Não abre mão. Nada é importante de Deus. Acha que Deus vai aceitar qualquer coisa e não vai olhar este livro. Deus tem os olhos fitos nesse livro, porque esse livro comanda o mundo. Esse livro comanda o universo. Aleluia. Você tem uma escolha hoje. Você tem uma escolha. Entender aquilo que Deus está te revelando e desejar estas coisas todas e exercê-las para que Deus possa responder e te abençoar. Ou você pode renegar tudo isso. Você pode continuar agindo, talvez como você tenha agido durante todo esse tempo. Lutado para não conquistar, lutado para perder, né? Lutar para perder. Essa é a vida com Deus. Essa é a vida de uma pessoa sem Deus. Lutar para perder. Você quer lutar para perder? Ou você quer lutar para vencer? Porque nós temos que lutar. Isso é ponto pacífico. Mas a luta com Deus é uma luta com vitória. Em todas as vezes que nós imaginarmos, todas as vezes que nós lutarmos, nós venceremos. Nós venceremos. Nós venceremos. Irmãos, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós que somos ministros de Deus, pessoas que pela misericórdia do Senhor foram levadas a serem pessoas que ensinam, que ministram, que oram. A gente, irmãos, acredita no que eu vou te falar. A gente vê cada atitude de cada pessoa e a gente vê o reflexo do tamanho da fé dessa pessoa e da maturidade espiritual dessa pessoa. Cada situação. Em cada situação é uma mostra que Deus nos dá, revelação de Deus, do estágio espiritual de cada pessoa. Então a gente percebe quando Deus é importante. A gente percebe quanto Deus está sendo, né, honrado. Quanto, né, as pessoas estão entregando de si para Deus. As primícias do seu tempo, as primícias, né, das suas orações, as primícias de tudo. De tudo. A gente percebe isso. E a gente ora. A gente ora porque a gente sabe que não é fácil. A gente ora porque a gente sabe, irmãos amados, que sem isso as pessoas não serão abençoadas como Deus quer que elas sejam abençoadas. Serão lutas e lutas e lutas, e as lutas serão difíceis, né? O diácono Leonardo leu aqui uma passagem sobre Abel e Caim. Eu queria que você reforçasse aquilo que ele leu aqui. Sacrifício de Caim, irmãos, Deus não aceita, não. Deus não aceita. Sacrifício de Caim será desprezado por Deus. Tudo que você faz e coloca Deus em segundo plano não será aceito por Deus. Não será aceito por Deus. Por isso que eu falo, né? Aquela oração de 5 minutos. Aquela conversa com Deus de 2 minutos não tem o mínimo sentido, porque não são as primícias, porque não é aquilo que Deus deseja da tua vida. A gente tem falado para a igreja, vou encerrar já para te ministrar a Santa Ceia, a gente tem falado para a igreja algo muito importante, irmãos. Que Deus, ele envia vidas, ele vai enviar vidas para cá, como tem enviado, na medida em que nós estejamos preparados para receber essas vidas. Não adianta, é uma oração insensata, a oração aonde se pede para Deus enviar vidas. É uma oração insensata. Não precisa orar, não ore dessa forma. Senhor, envia vidas. É uma oração insensata, insana. Não vai ter resultados, porque a obra de Deus, e Deus envia aqueles que ele acha que que devam ser tratados no lugar que ele acha que devam ser tratados, mediante a preparação da igreja para receber aquela pessoa. Se nós estivermos preparados, Deus enviará vidas de todos os cantos que forem necessários para esse lugar para serem tratadas. Se nós não estivermos preparados, Deus vai enviar para o outro lugar, e para o outro lugar, e para o outro lugar, porque a obra é dele, irmãos. Ele não tem que enviar vidas porque nós queremos. Ele vai enviar vidas porque ele quer salvar vidas. E se nos lugares aonde ele buscar que a pessoa possa ser ministrada para atingir a salvação não for possível, ele não vai enviar. Por isso é necessário oração, entrega, consagração. Por isso é necessário, irmãos amados, conhecimento, leitura, né? Por isso é necessário preparação, unção, dons espirituais. Por isso é necessário essa busca, para que Deus fale: vou mandar agora, é lá, e chamo o outro, é lá, e chamo o outro, é lá. Porque a obra é de Deus, não é nossa. Nós não estamos aqui fazendo a obra de Deus, né, para encher a igreja. Nós estamos fazendo a obra de Deus para salvar vidas, quantas Deus enviar. É lógico que ele tem que trabalhar, tem que se esforçar, temos que fazer, é tudo aquilo que Deus nos inspira a fazer. Mas nós temos que nos preparar, porque esta é a vontade de Deus, para que a obra dele seja uma obra de grande poder. E é isso que nós desejamos, uma obra de grande poder. Não se engane, não se engane, meu irmão, não se engane que Deus faça as coisas de qualquer jeito, porque Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus, ele requer que nós façamos do jeito dele, sempre do jeito dele. Ele não abre mão disso e não vai abrir mão nunca disso, sempre do jeito dele. Amém?